hectares.
O estado de São Paulo representa quase 30% das vendas nacionais e inicia o processo de reabertura. Em maio, as vendas de caminhões subiram 21% e as de ônibus 78% sobre a baixa base de abril. No ano com produção e vendas estimadas acima dos 3 milhões de veículos, a pandemia do coronavírus pode reduzir em mais de 1 milhão o total inicialmente previsto.
10 horas.
Repita.
Pontualmente 10 horas.
Termina aqui a edição do nosso Jornal da Manhã. Você ouvinte, a você espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco. E não se esqueça, baixe o Panflix. Até amanhã, Kalina.
Até amanhã. Todo o conteúdo de hoje do Jornal da Manhã já está disponível no Panflix, gente. Além de entretenimento, esporte, canal Kids, enfim, é tudo gratuito. Baixem, vale muito a pena. Obrigadão por hoje. Até amanhã, quinta-feira. Saúde e paz para vocês. Tchau, tchau.
Seguindo rigorosamente os procedimentos de segurança, estamos reabrindo algumas de nossas lojas nos locais autorizados. Para saber se as lojas 100 já estão funcionando em sua cidade, verifique a situação do comércio em seu município. Venha com tranquilidade, utilize máscara, evite aglomerações e guarde a distância recomendada entre as pessoas para a sua segurança e a de todos. Queremos que você continue sempre bem com as lojas 100.
Jovem Pan Morning Show, oferecimento Lojas 100. Estamos reabrindo algumas de nossas lojas nos locais autorizados. Venha com tranquilidade. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Salve, salve, bom dia. Bom dia para você que chegou agora aqui no nosso Morning Show. Estamos começando a esquentar os motores aqui do nosso programa. Sejam muito bem-vindos. Você que sempre nos acompanha aqui na Jovem Pan Rádio que virou TV. Esta revista eletrônica semanal, sempre de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã. Aqui é lugar de debate, aqui é lugar de opinião, aqui é lugar de ideias diferentes. Aqui é lugar, sim, você vai ver isso muito nesse programa. Programa de gente que pensa diferente, mas consegue sentar junto, discutir olho no olho e sair da mesma forma que entrou, com respeito e educação. Bora começar então o programa de hoje? Gente, na internet é prática comum a ocultação de identidade para promover ameaças e propagar mentiras. Um breve passeio pela área de comentários em redes sociais e grandes portais não me deixa mentir. E o território virtual fica ainda mais pantanoso pela presença de hackers especializados nos mais variados delitos. Tem de roubo de senhas bancárias a derrubada de sites, passando, gente, por assassinatos de reputação. Nesta terça-feira, Jair Bolsonaro relatou ter sido vítima do grupo Anonymous Brasil, que divulgou dados pessoais do presidente e aliados dele. Com qual objetivo? A gente vai contar os detalhes dessa história daqui a pouquinho. Mas tem mais aqui no Morning Show. A Blackout Tuesday e o apoio de artistas aos protestos nos Estados Unidos. O novo recorde de casos do coronavírus no Brasil e uma polêmica no universo da música sertaneja. Tudo isso a partir de agora no Morning Show, no rádio, no YouTube e na Panflix. Bom dia para você. São 10 horas e 3 minutos. A gente está começando agora mais um Morning Show. E junto comigo, os nossos três companheiros que fazem esse programa junto comigo, aqui diretamente dos estúdios. Ele que está de rosa hoje. Dá só uma olhada, você que está aí assistindo no YouTube. Saca só a camisa do Adriles. Bom dia, seu Adriles.
Homens usam rosa, Paulo Matias. Só quem tem garantia absoluta da sua personalidade e sexualidade usa rosa. Ave, Paulo Matias, meu condutor, meu orientador.
Muito bem. Ele diretamente tá lá no conforto da casa dele, sempre fazendo programa conosco. Vini, bom dia para você, Vini.
Fala, Paulo. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Adriles. Vamos juntos.
E ela, diretamente também da casa dela, tá fazendo conosco sempre esse programa. Hoje também tá estilosa, bela camisa. Paulinha, conta pra nós qual que é a hashtag de hoje.
Tá frio, né, Paulo? Já peguei uma flanelinha aqui, uma coisa meio nirvana pra fazer esse programa de hoje aqui, com a hashtag no pós-pandemia eu. Acho que já tem muita gente vislumbrando o que fazer, quando puder sair, como que vai ser essa vida no pós-pandemia. A gente quer saber, claro, que como é que vocês vão lidar com isso e comentários a respeito de todos os assuntos do programa também aqui na nossa hashtag de hoje, no pós-pandemia eu.
Muito bem, eu já vejo ele aqui, o guitarrista da Rádio Jovem Pan, o violonista da Rádio Jovem Pan, que pouca gente sabe, mas vê ele primeiramente como jornalista raiz desta casa. Zé Maria Trindade, bom dia para você, meu caro.
Salve, muito bom dia a todos. É bom participar aqui desta manhã. Paulo, a situação continua tensa aqui na política, né? É preciso muita música para ir levando, né? E a espera exatamente no pós-pandemia.
Muito bem, Zé. Então, gente, vamos abrir o nosso bate-papo matinal aqui falando exatamente desse assunto que eu trouxe para vocês. No texto de abertura, vou pedir para a nossa produção sempre nos ajudar. Ajuda aí, Arcon, ajuda nós aí. O vazamento de dados pessoais do presidente da República e de aliados que eu mencionei agora há pouco no início do programa. Diretamente de Brasília, o Antônio Maldonado traz para nós os detalhes de toda essa história. Vamos conferir essa reportagem.
A Polícia Federal vai investigar o vazamento de supostos dados do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele, de ministros e de apoiadores do governo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, determinou na manhã desta terça-feira a abertura de um inquérito para apurar os fatos. Segundo Mendonça, as investigações devem avaliar a possibilidade de que tenham sido cometidos crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei das Organizações Criminosas. Os dados foram divulgados na noite de segunda-feira em perfis do Twitter supostamente ligados ao grupo de hackers conhecido como Anonymous Brasil. Tratam-se de informações sigilosas como salário, endereços eletrônicos e físicos, telefones, perfil de crédito, renda, nomes de familiares e bens declarados. Uma das contas responsáveis pelas publicações foi suspensa minutos depois e o site onde estavam armazenados os dados saiu do ar. Oficialmente, o Palácio do Planalto não atesta a autenticidade das informações atribuídas ao presidente e aos familiares dele. O vereador Carlos Bolsonaro, no entanto, chegou a confirmar pelo Twitter que dados pessoais dele haviam sido vazados. O mesmo fez o deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, que garantiu que faria um boletim de ocorrência sobre o caso. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que também foi alvo do grupo de hackers, não disse se as informações são verdadeiras ou não, mas divulgou uma nota afirmando que a divergência de ideias jamais deveria ser justificativa para a prática do que definiu como ação totalitária e antidemocrática. A avaliação do Palácio do Planalto é que os dados ficaram pouco tempo no ar e que o melhor é não falar muito sobre o assunto para não dar publicidade ao grupo de hackers responsável pelo vazamento. De Brasília, Antônio Maldonado.
Muito bem, Paulinho, nosso repórter Antônio Maldonado mencionou o grupo Anonymous. Eu acho que vale a pena você trazer um perfil desse grupo para a gente.
Pois é, o que a gente sabe deles, né? Porque uma das armas do grupo é o anonimato e agir de forma pulverizada, sem uma liderança fixa em vários lugares do mundo. Então, por isso é muito difícil determinar quem faz parte, qual é esse grupo. Mas a gente tem aí algumas coisas que já aconteceram através aí. A gente está vendo uma foto, inclusive, aqui na transmissão de vídeo, que é a máscara do Guy Fawkes, que é o personagem anarquista de V de Vingança, que é uma história em quadrinhos criada pelo Alan Moore, que deu origem ao filme de mesmo nome. Então, dessa forma, usando essa máscara, às vezes eles também se comunicam através de vídeos e imagens, né? A gente falou aqui do vazamento de dados, CNPJs, enfim, esses dados das pessoas, isso é chamado de doxing, né? Esse tipo de prática é uma das práticas desse grupo, que é o vazamento dessas informações. E tem também um outro jeito que eles agem, que é na sobrecarga, derrubando sites. Muitas vezes sites importantes, inclusive às vezes sites, enfim, desertos e tal. Esse Anonymous, a primeira ação deles que a gente se deu conta, que eles se nomearam assim, foi em 2008. Foi um caso contra a cientologia. Eles conseguiram ter acesso a um vídeo do Tom Cruise falando de cientologia, um vídeo que não foi publicado. Então, eles conseguiram pegar esse vídeo e publicizar o vídeo. E isso gerou uma grande confusão. Os advogados, da religião ali entraram contra, tentaram bloquear. Mas é muito difícil de se bloquear uma coisa quando cai na internet. A gente fala bastante aqui, né? Porque muita gente começa a multiplicar, ainda mais eles, que são um grupo organizado de hackers. Depois a gente teve outras ações. Então, em 2011, eles derrubaram sites do governo da Tunísia e do Egito na chamada Primavera Árabe, né, durante a Primavera Árabe. Em 2012, eles atacaram sites do governo americano depois que derrubaram um site que era usado para compartilhar pirataria. Aí, aqui no Brasil, em junho de 2013, o Anonymous Brasil, que se denomina Anonymous Brasil, reivindicou a autoria da invasão do Instagram da presidente Dilma Rousseff, da então presidente. Eles escreveram lá, colocaram uma foto dessa aí, né, com essa máscara, e escreveram: senhora presidenta da República, ou a senhora faz alguma coisa ou o Brasil vai parar. Nós não vamos tolerar mais. O gigante acordou. Então, em 2014, também, no ano da Copa do Mundo aqui no Brasil, eles derrubaram o site da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência Nacional. Bom, eles, então, têm essa prática. Estavam um tempo aí calados, fazia um tempinho que a gente não via, desde 2017, porque eles também vazaram dados, praticaram aí o doxing com pessoas que estiveram naquela passeata neonazista em Charlottesville, nos Estados Unidos, né? Eles vazaram aí documentos pessoais de envolvidos nessa passeata, recriminaram essa passeata e estavam um pouco calados até que ressurgiram aí nos Estados Unidos, inclusive numa ação ligada à morte do George Floyd. Eles colocaram aí disponíveis uma suposta ação judicial contra o Trump, na qual ele é acusado de estupro, abuso sexual, violência física e outros crimes. E aí ligaram isso ao movimento Black Lives Matter, dizendo assim que o Jeffrey Epstein, que é esse bilionário americano acusado de tráfico sexual de menores, que foi encontrado morto na prisão em 2019, que tem ligação com várias pessoas famosas e tal, esse é um tipo de pessoa que acaba impune de muitas formas por suas relações e até eles consideram que pela sua cor da pele, enquanto outros negros e que não têm acesso ao poder acabam sendo mortos. E aí veio essa informação também aqui do Brasil com esse vazamento, esse doxing de informações do presidente e de pessoas ligadas aí ao presidente da República. Mas quem são eles? A gente não sabe, eles são anônimos.
Muito bem, Paulinha. Vamos então agora ouvir a opinião do Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé, conta para nós qual que é a estratégia que o governo tem adotado diante desses ataques, hein?
Pois é, a Polícia Federal está investigando. Foi acionada pelo Ministério da Justiça. Quando a polícia atua, sempre é porque houve uma falha, e uma falha grave, no primeiro ponto da segurança, lá no início. Então, isso indica que houve, sim, uma falha na segurança do presidente da República, seus familiares e ministros. Já houve um escândalo aqui em que os e-mails não pessoais, mas profissionais da ex-presidente Dilma Rousseff foram vazados, né? E isso ensejou ao Exército Brasileiro, às Forças Armadas, a criação de um canal específico e exclusivo. Hoje existe uma internet própria do governo. Do governo ali, o presidente e os ministros mais importantes. Nós temos também, Paulo, um quartel aqui chamado o Batalhão de Guarda Cibernética. Isto é terrorismo. Isto é uma guerra já declarada. A indicação é de que não haverá mais guerra tradicional e sim luta por dados e por tecnologia. É esse tipo de guerra que está em andamento. O Exército Brasileiro está preparado para atuar nesse sentido. Mais uma vez, isto significa uma falha de proteção ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente se expressou bem, é uma tentativa de intimidação, é isso mesmo. E digo que é muito difícil combater nesta área, porque a tecnologia é muito escassa e inovadora a todo momento, né?
Muito bem, vamos então ouvir agora o Adrilles? Vai lá, Adrilles.
Olha, ô, meu caro, quando eu fui candidato a um reality show mais ou menos falecido, eu dizia, na entrevista de corte, que privacidade era um bem quase que extinto do século XIX, né? Do século XX, talvez, em que se a gente, de alguma forma, eu falava de maneira utópica, se todo mundo soubesse da privacidade de todo mundo, a gente talvez seria menos hipócrita e mais solidário, reconhecendo os mútuos erros. Mas, como eu disse, eu estava numa fala utópica. Na verdade, a privacidade de um cidadão, ou de um governante, de um homem de Estado, de um jornalista, de um juiz, hoje em dia é usada como arma. Como arma para colocar o sujeito lá, que às vezes, inclusive, um herói nacional que faz um bom trabalho, como é o caso do Sérgio Moro, e visto para desnudar ou depreciar o seu trabalho e usá-lo como bode expiatório de todos os crimes do mundo, né? O problema maior que eu vejo nesse caso é que a mídia, de alguma forma, o establishment, endossou esse tipo de prática, começando pelo roubo de material virtual da Intercept. E aí virou uma escalada muito complicada, quanto a própria mídia se confunde com esse tipo de roubo, né? Assuntos secretos, por exemplo, tratados numa reunião privada de Estado, foram violados sem nenhum tipo de causa e consequência em relação ao inquérito em si, pelo próprio ministro Celso de Mello do STF. O próprio Estado, às vezes, invade a privacidade das pessoas com o objetivo subliminar ou mesmo escancarado de destruir a reputação ou enxovalhar a reputação para além de um arcabouço de justiça. Enquanto está na esfera privada de um grupo Anonymous, que é de pronto já atacado, tudo bem assim, no ponto de sentido de você criticá-lo, julgá-lo e condená-lo de maneira peremptória, como foi feito agora. O problema é quando isso se trata, se traveste, né, de jornalismo. E vamos ser sinceros, quem eventualmente resistiria a ter sua privacidade total, suas conversas, seus elos afetivos, seus elos, às vezes, de estratégia de governo totalmente devassados? Provavelmente ninguém, nenhum juiz, nenhum governante, porque a gente sabe que política e o mesmo judiciário, nesse escopo de política, é o que Maquiavel diz ter sido, não que São Francisco de Assis gostaria que fosse. E alguns meios podem ser utilizados para a finalidade de obter um bem, mas quando esses meios são totalmente devassados, como todas as conversas e toda a privacidade é devassada para fim de atacar esse outra pessoa, aí a coisa degringola. E eu endosso o comentário final do Zé Maria, né, que a guerra agora realmente é uma guerra por informações. E se alguns têm acesso a essas informações e outros não, esses alguns têm prioridades nefastas sobre esses outros.
Muito bem, deixa eu trazer então para o debate a opinião do Vini. Vini, vamos lá.
Olha, Paulo, primeiro eu não vejo muita relação aí ao que o Anonymous fez com o trabalho do Intercept, né? Inclusive o Intercept, ele fez questão ali de retirar na divulgação das mensagens privadas do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro com os procuradores da Lava Jato, as partes íntimas, né, as partes que não tinham a ver ali com o que eles consideravam de interesse nacional relacionado a esse processo da Lava Jato. Com relação ao que fez o Anonymous, é totalmente recriminável, né, eu acho que não é de interesse de ninguém saber esses dados do presidente Jair Bolsonaro e nem desses outros ministros. Acho que nós temos muitas coisas mais importantes aqui se preocupar, e acho que eles devem, obviamente, que buscar aí os seus direitos. Agora, só me chama a atenção esse deputado Douglas Garcia, né, que um dia atrás estava pedindo justamente os dados de pessoas que se consideravam antifascistas, que as pessoas mandassem nome completo para que ele tomasse algum tipo de providência com relação a essas pessoas, e agora reclama de ter aí também os seus dados divulgados. Mais uma das hipocrisias, né, dessa turma que diz aí estar combatendo algum certo tipo de coisa. Mas, obviamente, que o que fez o Anonymous não é o mais aceitável.
Muito bem, gente. Girando o assunto aqui, o Brasil superou ontem a marca de 30 mil mortes pela Covid-19, com um registro de 1.179 óbitos em apenas 24 horas, um novo recorde. Já foram registradas no país 31.199 mortes. Zé Maria Trindade, muita gente diz que nesse cenário é inadmissível ter um comando interino no Ministério da Saúde. O general Pazuello se abala com essas críticas? Como é que tem sido o comportamento deles, Zé?
Pois é, olha, eu entendo que o presidente Jair Bolsonaro está certo em manter o general Pazuello no Ministério da Saúde. Os generais estudam e estudam muito, eles sabem. A especialização do Pazuello é exatamente, ela é da arma de intendência, que se chama, né? Ou seja, logística. E neste momento, o que se pede do ministro da Saúde não é exatamente de políticas públicas, mas um ministro da pandemia. Se nomear agora um ministro da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro terá que fazer uma troca futura, porque aí sai o ministro da pandemia e entra o ministro da Saúde, de uma visão muito mais ampla, de fazer políticas públicas, vacinação, assuntos mais específicos. Mas, no momento, o que se pede é exatamente um intendente, ou seja, um especialista em logística. E isso faltou muito no início da pandemia. Nós só temos notícias do Ministério da Saúde divulgando esses números altos aí de mortes e de infectados. Falta uma coordenação nacional, não precisava nem isso, poderia ser um aplicativo alimentado pelos estados. O presidente Jair Bolsonaro já determinou uma ação do Ministério da Saúde para investigar esses números que estão sendo divulgados. Não são números do Ministério da Saúde, mas fornecidos pelas secretarias estaduais e municipais e que chegam ao Ministério da Saúde. Paulo, parece incoerência que neste momento, do ponto alto, né, passando de um número muito grande de 30 mil mortes, né, o Brasil esteja se abrindo. É que alguns fecharam com muita antecedência. É o caso, por exemplo, daqui de Brasília. E, na verdade, o que há é um iluminismo. É no sentido de iluminar, é no sentido de abrir regiões e fechar outras regiões, e não de uma maneira geral como antes. É assim, tecnicamente, com esse olhar que deve agir o ministro da Saúde, que eu estou chamando ministro da pandemia. E nesse sentido está certinho.
Muito bem, vamos ouvir então a avaliação do Adriles. Adriles, o que você acha dessa história?
Tem que lembrar que toda terça há um recorde meio falso de mortos, né? Porque é que são debitados óbitos não catalogados do fim de semana, mas ainda assim é uma tragédia. Você ter um nível endêmico assim, de 1.000 mortos por dia é trajetória, é trágico. A questão que se coloca, que é muito triste, que é muito complicada, é que ninguém tem certeza de rigorosamente nada sobre a dinâmica do vírus. Vamos ser bastante sinceros. Como ele ataca, de que maneira que ele ataca, aonde ele incide mais, quais regiões. Agora, há aglomerações de todos os tipos causados pelas manifestações raciais, pró, contra governo. Ou seja, não há mais uma defesa tão enfática assim do isolamento. Não há uma defesa tão enfática, tanto do ponto de vista social ou científico, do isolamento. A Suécia, a Noruega, o Japão, Israel, em escalas diferentes, fizeram isolamentos menos intensos e têm números relativamente, absolutamente bons em relação a outros países, né? Eu queria destacar a insensibilidade da fala do Bolsonaro, dizendo que esses mortos vão morrer de qualquer jeito. Não, presidente. Se houvesse uma integração entre prefeituras, entre governos, entre o Estado federativo, talvez a gente pudesse ter um mapeamento maior de onde são as regiões mais afetadas, para ter um isolamento mais pontual, mais inteligente. Infelizmente, a presidência realmente tinha pouca responsabilidade e foi ceifada pelo STF. E a gente está num momento de escuro, que, como bem disse o Zé Maria, no momento em que as mortes estão subindo, ou criaram um platô que é terrível de 1.000 mortes por dia, as pessoas estão abrindo. Ou seja, tudo indica que a premissa de um dado científico em relação ao isolamento, que teria sido a medida profilática mais importante no combate ao coronavírus, está caindo por terra. Parece que tudo foi feito em nome de uma política. E agora a gente está fazendo uma política em relação à preservação de empregos, do trabalho. O que vai dar dessa abertura e se essa abertura vai ser feita de maneira inteligente, porque parece que já há aglomerações no Rio de Janeiro, já há aglomerações, mesmo em São Paulo, você vê nas ruas, as pessoas estão praticamente nas ruas. Ou seja, esse cansaço desse isolamento que foi feito de maneira muito assodada, sobretudo em São Paulo, pode fazer com que nesse pior momento a gente abandona, inclusive, algumas das medidas profiláticas que são essenciais de distanciamento social, né? Isso tudo, infelizmente, é culpa, em boa parte, de todas as autoridades conjuntas, presidente, prefeitos e governadores.
Muito bem, Adriles, deixa eu fazer um comentário em relação a isso, que eu acho que é bem importante pontuar algumas questões aqui para vocês. O nosso compromisso aqui como cidadão, meus caros senhores e senhoras que nos escutam e nos assistem aqui no Morning Show, é com a verdade e não ter de jeito nenhum político de estimação, gente para abraçar, para defender, seja se ele tiver errado ou tiver certo. Eu quero passar aqui alguns dados para vocês, que eu acho importante você que está aí nos acompanhando saber e cobrar. Se é Bolsonaro, se é João Dória, seja lá quem for, tem que cobrar. No dia 20 de março, o presidente Bolsonaro, na sua conta do Facebook, fez uma promessa de instalar na pandemia 2 mil leitos de UTI no Brasil. Sabem quantos leitos de UTI nós temos instalados com recursos do governo federal? 340. Ou seja, prometeu e ainda não cumpriu. Se a gente for analisar no dia 21 de abril, quando o país registrava cerca de 3 mil mortes, quase, o presidente Bolsonaro prometeu 3.300 aparelhos de respiradores pulmonares. Sabe quantos até agora foram entregues? 1.437. E não é só não. Outra promessa que o presidente Bolsonaro fez também era que o Brasil teria 10 milhões de testes financiados pelo governo federal. Até agora, nós não chegamos a 7 milhões de testes. E não é só o governo federal, não. Aqui em São Paulo também, o governador João Dória prometeu, inclusive comprou da China e da Turquia mais de 3 mil respiradores, pagou adiantado uma fortuna e até agora chegaram um pouco mais de 400 respiradores. Ou seja, nós temos toda essa situação traumática no país, aliada, sim, a uma má gestão por parte da esfera federal, estadual e também municipal. E nós, como cidadãos, meus caros, não podemos fechar os olhos em relação a isso. Seja quem for, a obrigação desses caras que estão lá em Brasília e aqui em São Paulo e em todos os outros estados do país é de trabalhar, porque a gente está pagando o dinheiro deles. Então, tem essa história de achar que o fulano é perfeito e o outro não. Não, tem erros e críticas e a gente precisa aqui, com toda a honestidade do mundo e transparência, apontar isso. É ou não é, seu Zé Maria Trindade?
Com certeza, você disse perfeitamente, a história é a seguinte, não vamos nos enganar, ninguém inventou essa história de afastamento social para salvar, vamos dizer assim, de infecção, a história era para ganhar um tempo e o Brasil ganhou muito tempo com relação a outros países. E esse tempo seria usado para equipar os hospitais, aumentar o número de UTIs e tirar a saúde do grau de colapso que já estava antes da pandemia. Durante esta fase do ano, quando começa o frio, é natural que as UTIs fiquem cheias. Nós temos notícias anteriores de famílias indo à justiça, chegando com liminar na porta do hospital, obrigando o hospital a aceitar o seu parente. Isso já era natural, quer dizer, já estava colapsado o sistema. A proposta de afastamento social era o seguinte, vamos dar um tempo e nós ganharemos esse mês para equipar os hospitais. Isso não foi feito. Adriles, olha, quando você faz o comentário, é exatamente isso. O sentido é que nós temos um desfiladeiro a ser atravessado. E aí há duas maneiras, uns defendem, vamos atravessar de uma vez, todos juntos. Haverá vítimas fatais e pronto. E outros não, vamos devagar, que haverá vítimas fatais, mas serão em menor número. Quer dizer, não houve o aproveitamento desse espaço, Paulo, para exatamente equipar os hospitais.
Muito bem, deixa eu me despedir então do Zé. Zé, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Morning, é sempre um prazer, viu?
Muito bem, é um privilégio estar aqui. Obrigado, bom dia, bom trabalho.
Valeu. Gente, e agora vamos sair de coronavírus para falar do Rafinha Bastos. Vocês devem estar se perguntando o que o Paulo Matias vai falar do Rafinha Bastos. Pois é, ele foi parar no topo dos assuntos mais comentados do Twitter. Nas palavras dele, desencavaram um vídeo do Ilha de Barbados em que ele fala que trap é uma bosta. Com o perdão da palavra, viu, gente? Vini, que treta é essa, meu amigo? Conta para nós.
É isso mesmo, Paulo. E aí a gente precisa entender um pouquinho desse contexto que a gente está vivendo, né? A discussão sobre o racismo é muito forte. Daqui a pouco a Paulinha vai até falar mais para a gente sobre esses movimentos que nós tivemos ontem aí, de apoio ao movimento negro, de combate ao racismo por parte de artistas e influenciadores. E o Rafinha Bastos, o PC Siqueira, por exemplo, eles se manifestaram, né? Colocaram lá as hashtags, colocaram aquela imagem preta nos perfis deles, mas nesse mesmo dia eles acabaram sendo acusados de racismo pelo artista De Fidelis, por uma fala deles nesse canal Ilha de Barbados, que eles fazem junto com o Cauê Moura. É um episódio que já ocorreu há um mês atrás, e onde eles falavam sobre esse estilo musical, o trap. E o Cauê Moura, até no início do vídeo ali, explicava um pouquinho até para o Rafinha do que se tratava, da origem, que veio dos Estados Unidos, um pouco da estética, do ritmo, e o Rafinha Bastos e o PC Siqueira criticaram bastante este estilo, falaram mal, né, usaram essa palavra aí que você utilizou também, Paulo. E o Rafinha Bastos também diz uma frase ali de que o sonho dele sempre foi ser negão. E por isso veio a crítica do De Fidelis, que a gente vai ver depois. Mas antes, vamos ver esse trechinho aí do que eles falaram no canal Ilha dos Barbados.
Isso é muito
O trap pra mim vai ser igual o emo colorido.
Vai envelhecer.
Tipo assim, mal, um negócio que surgiu, todo mundo fez e passou, todo mundo vai olhar meio com vergonha.
Hip hop sempre foi meu bagulho, eu sempre gostei, desde moleque. Eu sempre gostava, eu gostei de hip hop. Não combinava. Meu sonho era poder fazer aquele cabelinho. Aquele cabelinho, sabe aquele cabelinho quadradinho?
Sim. Que a galera... aquele cabelo, tipo, cabelinho bem dos anos 90.
Cabelinho que microfone era meu sonho, sim. Eu sempre tive cabelo liso e nunca consegui. Meu sonho era ser negro, é verdade. Meu sonho era ser negão.
Pois é, então essas foram as falas aí do Rafinha e do PC Siqueira. E aí o De Fidelis ontem gravou um vídeo acusando os dois de racismo, dizendo que foi justamente esse estilo musical que deu tudo o que ele tem hoje. Vamos ver.
Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, o Rafinha Bastos e PC Siqueira. Vocês são primeiramente, vamos começar aqui que vocês são branco, tá bom? É óbvio que vocês vão taxar uma cultura que vem dos pretos como porque vocês são branco, é óbvio. Isso aí na cultura de vocês, entendeu? Isso aí que vocês chamam de vocês estão falando que trap é me deu isso aqui, ó. Você, Rafinha Bastos, que vem de um programa que falava de rua, tá ligado? Falava de tudo, cultura, de tal. Vocês não sabem o quanto vocês estão sendo racista com esses termos de queria ter o cabelinho assim, ó, de microfone, de pai, os caralho, que cultura de não sei o quê. Qualquer coisa que você... Óbvio que vai ter os seus seguidores brancos que vão aplaudir e achar muito legal isso aí. Sabe por quê? Porque isso aí não foram inventado por vocês. Mais uma cultura que dá dinheiro pra preto que não foi inventado por vocês.
Tá aí. Bom, tanto o Rafinha Bastos como o PC Siqueira se manifestaram depois desse vídeo do De Fidelis. O Rafinha Bastos disse que se surpreendeu ao ver o nome dele ali entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, associada a essa acusação de racismo. Ele disse que conhece muito bem o caráter dele, quem ele é, e que ele não é racista e que estão atacando a pessoa errada pelos motivos errados. Ele até compartilhou um vídeo de um amigo dele ontem também, um amigo negro, que falou da importância que o Rafinha Bastos teve na vida dele com relação a abrir os olhos para algumas certas questões relacionadas ao racismo e as oportunidades que o Rafinha também deu a ele e reafirmou que ele não gosta deste estilo musical do De Fidelis e pediu para que as pessoas não deem atenção a esse tipo de acusação que, segundo ele, vem de alguém que quer aí utilizar deste momento como um oportunismo para atacar alguém que não é racista. Vamos ver.
Não se deixa manipular por aproveitador que quer usar esse momento para brilhar, entendeu? Que quer virar protagonista dessa luta para apontar o dedo no lugar errado, tá? Se você fizer isso, você vai estar correndo sério risco de cometer injustiça, sabia? Eu não sou racista, tá? E trap é uma... Assim. Um abraço.
É isso, e para finalizar, o PC Siqueira também se manifestou, mas ele já foi um pouco mais comedido, pediu desculpas aí pela situação. Nós estamos aí com o print dos stories que ele fez, respondendo ao De Fidelis, dizendo que na verdade respondeu o De Fidelis até por uma mensagem privada, em áudio, o convidou para uma conversa franca em um de seus canais e que ele gosta de aprender e é errando que se aprende. Ele também diz que nós estamos numa situação grave demais para provocações, ao invés de aprender e repassar aprendizado. E aí eu quero saber o que vocês acham aí na bancada.
Muito bem, vamos então começar o nosso debate aqui com a opinião da Paulinha. Vamos lá, Paulinha.
O que falou o PC Siqueira, acho que a questão de quando você coloca alguma coisa que ofende alguém é se você está afim de ouvir ou não. Se essa outra pessoa é um aproveitador, enfim, aí eu não estou aqui para julgar, mas gostar ou não, eu particularmente gostar ou não do estilo de música, acho que não tem problema nenhum. O problema é desqualificar alguma coisa que às vezes você faz por desconhecimento. Eu, por exemplo, não tenho muito conhecimento a respeito do trap e gosto. Outra coisa que também às vezes as pessoas não entendem é dizer, pô, mas o cara falou que queria ter um cabelo assim, então tipo, ele acha legal, ele acha legal. a estética, você pode achar legal, mas no que isso implica no dia a dia, esvazia um pouco. É a questão do turbante, sabe? Já foi amplamente discutido. Por que que não pode usar turbante? Amiga, você pode, mas a questão é que, por exemplo, o turbante é ligado à religiosidade. Existe preconceito, sim, contra religiões de matrizes africanas. Então, assim, aquilo não é só um objeto fashion, né? O cabelo black, ele tem toda uma conotação que já foi ligada a muito preconceito, a muita situação de opressão. Então, assim, ah, eu sou branca aqui, acho legal aqui fazer um cabelo, um raspa, não sei o quê. Mas não é uma coisa estética, é uma coisa cultural. Então, às vezes, você dizer isso, ah, eu acho legal, por que não posso usar aqui? Você até pode, mas é alguma coisa da cultura negra e que trouxe para eles um sofrimento que tem que ser reconhecido, não é só alguma coisa estética. Eu gosto do que falou o PC, eu sou dessa linha. Mandaria essa mensagem privada e conheceria mais, trocaria uma ideia. Acho que realmente não é hora de criar esse tipo de antagonismo.
Muito bem. Adrilles Jorge, meu caro, você escuta trap? Desculpa a ignorância,
nunca
eu nunca ouvi
falar,
trap.
Nunca escutei. Eu só acho o seguinte, eu adorei a resposta do Rafinha, porque é muito simples. Não gosto da sua música e não sou racista. Ponto. Gosto não obedece critério étnico, racial, é gosto. Se eu quiser, por exemplo, sexualmente preferir uma loira de olhos azuis, não quer dizer que eu seja racista, meu Deus. É a mesma coisa em relação à música. Eu adoro Billie Holiday, adoro soul music, adoro funk com o James Brown. Agora, detesto funk ostentação, por exemplo. Funk ostentação que objetifica mulheres, que é um estilo musical meio que valoriza só o dinheiro. E tem muita gente que se sente tolhida em dizer que não gosta de funk porque é considerada, entre aspas, música do gueto. Aí fica com preconceito social, ó, vou ser visto como racista se eu não gostar de determinada música que dá dinheiro, que deu sustento a essa pessoa. Esse é um argumento totalmente estapafúrdio. Eu não gosto dessa música sertaneja contemporânea de dor de corno, de incentivo ao alcoolismo, acho uma porcaria. Mas respeito quem faz e quem gosta. Agora, o fato de criar milhões de reais em uma indústria extraordinária é bom para quem faz, para quem ouve. Mas isso não quer dizer que a qualidade da música seja boa em si. Em relação à apropriação cultural que a Paulinha faz, eu acho isso maravilhoso. Acho que todo mundo tem que usar cocar, turbante, sarong, qualquer coisa. A cultura é em si um grande surubão apropriativo. Esses símbolos da cultura negra, da cultura branca, da cultura afro, da cultura indígena, podem sim ser intercambiados para causar aquilo que eu sempre falo, que é o principal elemento de combate a qualquer tipo de preconceito, inclusive racial, que é a miscigenação, não só racial, mas cultural. O Brasil é um caldo de mistura, é pela mistura de vários estilos, de vários comportamentos, de várias culturas, que a gente chegou a ser a nação que a gente tem hoje. É lógico que a gente tem preconceito, que a gente tem racismo, que a gente tem opressão, mas isso é exatamente dirimido e combatido pela imensa mistura, pelo caldo de mistura que a gente tem. Se a gente for ficar separando música de preto, música de branco, estilo de preto, estilo de branco, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum e essa guerra só vai, infelizmente, recrudescer.
Ok, Vini, vamos lá então, para finalizar, bem curto, meu caro.
Olha, eu entendo a reação do Rafinha, porque realmente quando você é acusado de algo que você sabe que não é, né, você quer externar isso, quer se manifestar. Entendo também a reação do PC Siqueira, porque ele sabe o momento que nós estamos vivendo, o contexto que nós estamos vivendo, né, falando sobre a questão do racismo de maneira séria, de maneira responsável. Um racismo que de fato mata, foi o que aconteceu nos Estados Unidos, um racismo que estava na fala ontem, por exemplo, do Sérgio Camargo também, esse racismo tem que ser, de fato, combatido. Com todo o respeito ao trabalho aí do De Fidelis, eu acho que ele misturou um pouquinho as coisas, eu acho que o racismo não está associado a um gosto por um estilo musical. Acho que a questão do cabelo, que o Rafinha Bastos falou, ele poderia ter abordado essa questão de uma outra forma, e acho que o Rafinha teria entendido e reagido também de uma outra maneira. A hora é de olhar para o que o racismo sério tem feito aí e tem matado muitos negros aí pelo mundo.
Muito bem, senhoras e senhores, nós vamos então para o nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouquinho o Morning Show está de volta. Jovem Pan, Morning Show. É, pessoal, de volta aqui com o Morning Show, são 10 horas e 43 minutos e vamos direto lá para o Rio de Janeiro, vamos falar de política nesse estado que infelizmente foi absolutamente destruído por maus políticos. Rodrigo Viga já está com a gente aqui. Viga, conta para nós quantos processos de impeachment já existem contra o governador Wilson Witzel, hein? Quantos estão na fila? Bom dia para você, Viga.
Fala, Paulinho Black Tie. Que beleza, hein? Tá numa estica hoje, hein, cara? Que maravilha. Exame de fezes?
Você é meu exemplo, Viga. A gente só te copia.
Ah, que isso, né? Mas eu tô super à vontade aqui. Você tá aí todo bonitão, com essa barriguinha no estilo árvore de cemitério, sabe?
Ô,
por quê?
Viga, eu tô achando estranho esse seu papo, porque tá parecendo papo de Adrilles, meu amigo.
Você é um contraponto estético paulistano e carioca.
Tá com barriguinha de cemitério.
O Adrilles que fica com essa história de querer dar beijo, abraço. Ó, com todo o respeito, hein, meu amigo.
Não, eu dou com carinho, com afeto, mas nesse momento eu sou à distância. Com relação à barriguinha de árvore de cemitério, aquela que faz sombra pro morto, né? O meu caro Paulo, ouvintes e internautas desse Morning Show, são pelo menos 10 protocolados, a maioria pela oposição. Situação é difícil, complicada, né? Para o governador Wilson Witzel, politicamente, nessa relação entre o Executivo e o Parlamento Fluminense. E isso acabou, de certa forma, se tornando mais forte, mais intenso, ou talvez até recrudescendo, por conta das suspeitas em torno das compras emergenciais para a pandemia de Covid-19. Depois da eclosão, depois daquela operação a placebo, começaram a emergir, começaram a brotar esses pedidos de impeachment. Até então, a relação com o parlamento era relativamente turbulenta, mas controlada. Mas o que parece é que da placebo para cá, a situação fugiu do controle. Tanto que o próprio presidente da Alerj, o André Siciliano, disse que o Witzel tem oferecido cargos, posições no governo estadual e quase todas as secretarias para tentar barrar, segurar o andamento desses pedidos de impeachment que foram protocolados na mesa diretora. Chegou até a fazer uma analogia ao dizer que tem político no Executivo do Rio de Janeiro que acha que deputado é que nem jujuba, né? Você encontra em qualquer esquina, em qualquer lugar e compra baratinho. Aí você tem mais ou menos o pulso, a temperatura dessa relação. E por que essa relação também ela se tornou ainda mais tensa? Por conta de uma figura, o secretário de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, Lucas Tristão, que é uma espécie de braço direito do governador Wilson Witzel, mas que pesa contra ele também uma denúncia deste ano, já tem até pedido de afastamento, desde o começo do ano, contra o Lucas Tristão, de ter feito uma espécie de dossiê, de uma arapongagem contra os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para fazer isso no jogo político entre Executivo e o Parlamento Fluminense, viu, meu caro Paulo?
Muito bem, vamos então perguntar para o homem que tem a bola de cristal, senhoras e senhores, Adrilles Jorge, teremos impeachment no Rio de Janeiro ou não, hein?
A gente vai ter, com certeza, o apagão da personalidade do Wilson Witzel como bom governante, que nunca se acendeu, né? A gente tem que lembrar que o Witzel foi uma espécie de capinha de pistola do Bolsonaro. Ele foi uma cria mal gerida, um sujeito autoritário, truculento, que nunca fez exatamente um plano específico de combate à violência, de retomada de crescimento do Estado, de averiguação das instituições dentro do Estado. A triste sina do Rio, né? Garotinho, Cabral, Pezão, Moreira Franco, todos os governadores, os últimos governadores que passaram por lá, passaram também uma temporadazinha numa penitenciária. Se comprovados os crimes do Witzel, Paulo, o Witzel entra pro rol dos piores criminosos da história recente brasileira. É um sujeito que se aproveitou, claro, em dúbio pro réu, por enquanto, se aproveitou da desgraça da pandemia para superfaturar em cima de equipamentos, criar um rol de assessores corruptos, para lançar mão de dinheiro para construir hospitais que não foram entregues, não serão entregues. Ou seja, ele une má gestão, se comprovado, com corrupção em cima da desgraça coletiva. Ele pode ser um dos mais evidentes recursos de impeachment, parece que vai ser de má aplicação de recursos de saúde. É um crime menor, para que, se for provado mais uma vez, o crime maior, que pode impichá-lo, né? Assim como o Al Capone foi condenado por por fraudes no imposto de renda, o Witzel pode ser condenado por um imposto maior. Mas a questão que se coloca é o seguinte: o Witzel já foi empichado na voz da população, na voz do Brasil. A gente tem que lembrar que ele tomou medidas autoritárias, vou prender as pessoas em nome do combate ao coronavírus, e agora aparece toda essa podridão, né, do governo dele, que é uma suspeita abjeta. Enfim, ele é um morto-vivo no governo do Rio de Janeiro, já foi empichado de maneira subliminar pela própria opinião pública.
Deixa eu então aproveitar um pouquinho mais o Viga aqui com a gente. Viga, conta pra nós daquela história maluca que você falou ontem.
Com cuidado, hein, com cuidado, por favor.
Em relação ao uso da praia, meu caro, como é que tá hoje? Aumentou, intensificou o número de pessoas aí na praia?
Olha só, hoje é um dia mequetrefe, né? É um lusco-fusco, meio barro, meio tijolo, não tá aquele dia de sol, é o segundo dia do decreto municipal. E temos essa circulação que vocês estão vendo aqui no calçadão, ela é permanente desde o início da pandemia, mesmo com medidas de restrição, isolamento e distanciamento social. A gente vê menos gente na praia, até porque o mar está um pouco nervoso nesta quarta-feira, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vinha falando sobre a calibragem, né, das informações, da comunicação, as pessoas vão entendendo o que pode e o que não pode. Ainda entrando na questão lá do Adrilles, você me perguntou, viu, Paulo? Alguns elementos importantes precisam ser colocados. Precocemente, né, o Witzel, que navegou o tsunami Bolsonaro, rompeu com a família Bolsonaro, logo no primeiro ano de mandato, lançou também precocemente e previamente sua candidatura à presidente da República, entre aspas, informalmente, em 2022. Agora está tentando trocar de partido, de legenda, o PSC pelo PSL, que é o ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, e está sendo alvo de uma outra denúncia de loteamento de cargos no governo do estado, na FATEC, que é uma escola técnica que atende aqui o estado do Rio de Janeiro, o estado fluminense. E é importante lembrar também que essa semana, o que mostra aí toda essa conjuntura desfavorável ao Witzel, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro rejeitou as contas do primeiro ano do governo de Wilson Witzel, encontrou pelo menos 7 irregularidades, e quem vai dar o crivo final, a palavra final, se houve fraude, irregularidades, ilegalidade nas contas de 2019, vai ser justamente esse parlamento, essa Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que parece entrou parcialmente em rota de colisão com o governo do Estado do Rio de Janeiro, companheiros.
Muito bem, deixa eu agradecer mais uma vez a participação e a presença do nosso Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro. Viga, aquele abraço, hein, meu caro, valeu.
Abraço isolado.
Valeu, depois você me conta que horas é o exame de fezes, falou? Acho que é 2 horas, 2h30, você falou, né?
Tchau, Viga, abraço pra você. Gente, vamos girar o assunto aqui. O cantor Lucas Luco disse ter sofrido preconceito por causa de um clipe em parceria com a cantora Pabllo Vittar. O Vini vai contar pra nós todos esses detalhes.
É isso, Paulo. Foi uma entrevista que o cantor Lucas Luco deu para a revista Quem. Nós temos aí este clipe que o Lucas Luco gravou com a cantora Pabllo Vittar, um clipe sensual, tem ali cenas sensuais dele com a Pabllo, e é um clipe que eles divulgaram já há uns 2 anos atrás. E aí, nessa entrevista para a revista Quem, ele revela o preconceito que ele sofreu e as críticas que ele sofreu depois do lançamento dessa música com a Pabllo Vittar. Ele disse que os fãs dele até se sentiam bem em irem como drag queens no camarim dele. Ele criou essa relação com o público dele também, e sempre disse para este público: comigo vocês não precisam ter medo, vocês serão sempre muito bem recebidos. Mas ele, como um artista heterossexual, acabou recebendo muitas críticas por este clipe e por essas cenas. E aí ele fala que o ambiente sertanejo é muito machista, porque a gente vai lembrar aqui que o Lucas Luco é um cantor sertanejo. Ele falou que recebeu este preconceito desta classe dos sertanejos. E aí ele diz o seguinte: é aquele negócio, tenho 4 filhos, transo todo dia com a minha música. Muitos artistas até se distanciaram de mim por conta disso. Eu acho até bom. Então, de fato, né, o Lucas Luco até sofreu também nos últimos anos aí com depressão, ele já revelou isso para o público dele, andou um pouquinho sumido, agora está voltando, está se posicionando bastante com relação a essas, todas essas questões, e essa entrevista agora que ele deu à revista Kim, falando desse preconceito que ele sofreu por este clipe com a Pabllo Vittar.
Muito bem, Vini. Paulinha, o Lucas disse que alguns artistas se afastaram dele, é verdade isso?
Olha, se afastaram, sou da opinião dele. Melhor que vão embora logo. Foi muito corajoso mesmo, Lucas Luco, fazer esse clipe. Eu achei o máximo na época, eu sou bem fã da Pabllo Vittar. Não sou tão familiarizada com o trabalho do Lucas Luco, mas tô vindo até ele aí como um cara legal, pô. Porque se ele não tem preconceito nenhum, ele quer traduzir isso na música dele, quer fazer essa parceria, ele fez. Agora a gente está sabendo, através dessa entrevista, que houve todo esse preconceito, que é um retrato do Brasil, gente, vamos falar a verdade. A gente fica aqui, muitas vezes, dizendo das conquistas, de quanto melhorou. Tem gente até acha, tem essa impressão louca que quem é LGBTQ+, quer ter mais direitos do que as pessoas, enfim. E aí, quando acontece uma coisa simples como essa, uma música, um clipe, um artista passa por esse tipo de preconceito, de ataques que ele deve ter recebido e até de afastamento de pessoas. Então, veja como existe sim o preconceito, é sentido na pele por quem não tem e quer simplesmente multiplicar o quê? O talento da Pabllo Vittar junto com ele? Você pode não gostar da Pabllo, mas é uma artista, tá ali, fez esse videoclipe que eu acho lindo. Eu não vejo problema nenhum e o Lucas Luco só cresceu aqui no meu conceito.
Vamos lá. Ok, Adriles,
eu acho uma questão extraordinária, porque ela embarca duas questões. Primeiro, o preconceito direto em relação à homofobia. Eu endosso totalmente o comentário da Paulinha. Eu acho que quem se afasta de alguém por um preconceito em relação à tentativa de quebrar o estereótipo da homofobia, eu acho que tem que ser afastado mesmo, ele tem toda a razão. Agora, a outra questão é muito mais complexa. Esse clipe não foi bem recebido de fato, mas não acho que é só por uma questão de preconceito. E aí eu explico. A questão dos papéis normativos, eles são colocados de maneira muito incisiva em cima de um galã. Porque o Lucas Luco não é só um cantor sertanejo, ele é um galã também. E o galã atua no imaginário heterossexual das suas fãs como um conquistador, um Latin lover. O Rick Martin, por exemplo, perdeu praticamente toda a sua carreira, infelizmente, depois que ele se assumiu gay. Porque quando você se coloca como galã, você se coloca como um conquistador em potencial, idílico, utópico. Que isso infere, de alguma forma, na mentalidade das suas fãs. E quando você quebra esse estereótipo, infelizmente, você tem um divórcio em relação às suas fãs, que é impossível dissociar a música do Lucas Luco ou do Rick Martin com a questão do estereótipo do galã. Não funciona. Então, é assim, aí é uma questão instintiva. Não é do politicamente correto de defender a abertura democrática das relações sexuais, percebe? A sexualidade, ela trabalha com níveis de rejeição ou atração. Quando eu falo que eu vou dar um beijo no Pabllo Matias aqui, ele fica todo receoso. E é assim também no estereótipo da projeção de um artista. Alguém poderia falar, inclusive, na escala 15, que todo mundo tem um grau de homossexualidade latente, mais ou menos evidente, mas isso não funciona, mais uma vez, na projeção midiática de um artista que se coloca na visão de um galã. Aí, quando o Lucas Luco faz um clipe com uma transexual, isso cria um impedimento no gosto da pessoa de achar que aquele galã é sensual, é conquistador, é másculo ou hétero. É um preconceito? Aí não. Aí é um conceito de valor sexual instintivo que leva a pessoa a idealizar. E a mídia faz exatamente esse tipo de idealização da figura do Lucas Luco em consonância em relação à sua música. Não dá para separar a sexualidade e o caráter de galã do Lucas Luco em relação à sexualidade. Por isso, talvez, esse clipe tenha sido, de alguma forma, rejeitado. Em relação ao afastamento do meio, do combate à homofobia, estou de pleno acordo com a Paulinha, mas a questão da projeção do artista é bem mais complexa, infelizmente.
Muito bem, já vejo que a Paulinha discorda e quero ouvi-la. Vamos lá, Paulinha.
Não dá. Isso aí é a mesma coisa que falar que um ator não pode personalizar ali como um galã, porque pode. Na vida dele ele é homo ou heterossexual. É por causa desse tipo de preconceito. Isso é preconceito, sim, Adri, na construção da figura de quem atinge. Eu acho que é, na minha opinião, é. Eu acho absurdo. Isso acaba deixando as pessoas retraídas. E outra, nesse clipe, ele está representando isso daí. É uma representação, como em vários clipes. Tem, por exemplo, uma mulher que beija outra ou um cara que pega uma gatinha e, às vezes... por causa de toda essa coisa que você está falando que não é preconceito, não se assume como gay e fica fingindo ali que ele é um galã. Eu acho uma pena que a gente tenha que construir as pessoas desse jeito que você está falando. Não. Eu acho que isso faz parte, é uma decorrência do preconceito que as pessoas carregam, sim. Eu não vejo que o Lucas Luco, por ter feito esse clipe, está desconstruído como um cara bonito, gostosão e galã. Para mim, não faz diferença nenhuma. Pra você... Se para as outras pessoas fazem, é porque, de fato, elas têm uma dificuldade em lidar com esse tema. E essa dificuldade é ligada ao preconceito, sim.
Não, Paula, não. Vamos lá, é. É ligada à sexualidade, à construção de um artista, o seu papel normativo de hétero, galã, de homem conquistador,
ele
forte.
Ele não pode fazer um clipe onde ele está representando.
Pode fazer o que ele quiser. Paula,
só um minuto.
É uma cisão. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas a construção da imagem, como ela vai reverberar no seu público, é outra coisa. Se tem um cara que faz um clipe gay, de amor homossexual com um transexual com outro homem, ele vai achar seu público. Agora, um cara que constrói... Não estou dizendo que ele não pode fazer nada. Claro que ele pode fazer o que ele quiser. Não tem nenhum preconceito. Acho a Pablo até uma mulher bonita como transexual. Mas a questão que se coloca é, quando você reverbera uma imagem de heterossexual... Calma. Reverbera uma imagem de heterossexual galã, e sim, tanto o Rick Martin quanto o Lucas Lugo têm essa ressonância na população, quando você coloca um clipe com outro homem ou com uma transexual, isso causa um afastamento, não por a causa do preconceito. Porque no imaginário daquela mulher que imagina o Lucas Lugo como galã, a figura dele de galã heterossexual, de alguma forma, é quebrada, entendeu? Isso não é preconceito, esse é um conceito ligado ao imaginário utópico sexual da pessoa, que isso também é fator determinante na construção de galã. O Rock Hudson, que era um galã de Hollywood, que fazia papéis de heterossexual e conquistador, que era homossexual na vida privada, nunca revelou sua homossexualidade porque ele sabia disso. Isso não é preconceito, Paulo.
Okay. Não, é isso que eu tô querendo dizer. Você acha que não é? É legal assistir a série.
É ligado à sexualidade. O imaginário tem um personagem sexual, ligado a isso. O imaginário e você sexual das pessoas se identifica ou não com alguém.
Paula, entendeu? E a pessoa é um Paula artista. E Adriles.
Sim, deixa eu. Mas o artista cria seu
Paula
nicho. Quando o artista
e Adriles,
é um galã,
deixa eu colocar...
ele cria um nicho de
Adriles,
imaginário heterossexual das mulheres.
Deixa
é
eu
impossível
colocar...
separar uma coisa de outra.
Adriles, deixa eu colocar o Vini aqui no nosso debate, na nossa discussão. Vini, qual das avaliações aí, Paulinho ou Adriles, você acha que você mais concorda, hein?
Não, eu só acho assim, Paula, que essa questão que o Adriles está concordando, tá colocando, e eu até entendo que realmente as pessoas pensam assim, mas pensam por um certo tipo de preconceito, é que faz com que muitos artistas passem anos e anos sem assumir a sua verdadeira sexualidade, né? A gente está falando aqui vários dias, por exemplo, do Gugu, né? Que, pelo que a gente tem visto, viveu durante todos esses anos numa grande mentira, né? Num casamento de fachada, para não prejudicar uma imagem de artista dele, de apresentador, que ele achou que ia ser prejudicada se essa sexualidade dele fosse assumida. Então, pra mim, é um certo tipo de
mas ele não era galã.
Sim, né?
Ele não mexia com o imaginário
um
da sexualidade feminina.
Mas ele
é
era...
isso que ele queria projetar.
Sim, eu acho que o Gugu errou, realmente. Mas o Gugu não era galã. Tá? O Lucas Lugo e o Rick Martin são galãs que mexem com a libido imaginária sexual das mulheres. O Gugu não era esse caso. Eu acho que ele errou, e errou feio em relação a projetar uma família. Ele sim, o Gugu tinha possibilidade de estabelecer a homossexualidade ou a bissexualidade como um fator normal na sociedade. Agora, quando você cria o imaginário de galã heterossexual, como é o caso do Lucas Lugo e do Rick Martin, quando você quebra esse imaginário, ainda que seja no afã, que é muito válido de quebrar esse imaginário de preconceito contra a homossexualidade, você cria exatamente um entrave entre os fãs que te percebem como galã heterossexual e você não é mais, percebem? A questão que eu estou colocando é muito complexa nesse sentido. Não é preconceito você não se identificar com a sexualidade sua em relação ao ídolo que você deseja. É muito complexo e muito ambíguo o que eu estou dizendo.
Muito bem, Paulinha, para fechar, você fecha. Vamos lá.
Não, eu discordo. Eu acho que do mesmo jeito que o Gugu tentou projetar essa imagem de homem de família para ser um apresentador respeitado, porque não sei aonde na cabeça dele ele achou que se ele não fosse, ele perderia de alguma forma alguma coisa na carreira dele, porque senão ele não teria feito isso. Eu acho que a gente ainda está discutindo o Lucas Luco, que nem namorar na real com a Pabllo ele namorou. Ele fez um clipe onde ele fez ali imagens dramatizadas, como muitos artistas fazem, e eu não entendo onde isso possa ferir para as pessoas que não têm nenhum preconceito a projeção de que ele possa ou não ser um galã, não consigo entender. E discordo que o Rick Martin perdeu a carreira dele, acho que o Adilson está um pouco mal informado. O Rick Martin continua sendo um cara muito famoso ali, ele é um cara que se casou, que conseguiu se assumir, que saiu ali do menudo, gente, que era uma criança ali, e conseguiu fazer uma carreira muito, muito boa aí na música pop e vive a sua vida abertamente com o seu marido, com os seus filhos, com muito espaço na mídia.
Só que ele recanalizou a projeção da imagem que ele tinha. Ele não é mais o galã conquistador heterossexual.
Mas ele é isso,
calma, 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 Paula, calma. A questão é projeção de imagem. O Rick Martin não faz mais clipes sensuais de Latin Lover com mulheres dançando em redor dele.
Não.
É completamente diferente.
Não, os boys querem o Rick Martin, amor. Mudou, você tá um
Paula.
Pouco equivocado.
A libido,
eu
a construção
que essa
da libido.
É um pouco confusa.
A questão da libido, do imaginário sexual em relação ao galã, não tem nada a ver com preconceito com homossexualidade. Se você coloca a Pabllo Vittar, eu não desejo a Pabllo Vittar. Se você coloca uma mulher com a Marilyn Monroe pra mim, e você cria um papel normativo de mulher heterossexual, eu vou adorá-la. Agora, eventualmente, se a pessoa que é hétero e vê uma pessoa que é homo lançando uma imagem de heterossexual conquistador, vai criar um bug na cabeça. Isso não é preconceito. Mas você vai se afastar
isso
da figura sensual
é
e de galã.
Isso é preconceito.
E de galã conquistador, não.
E tem a ver com que as pessoas gostam
instinto,
de aceitar ou não. Homem
o instinto
acha muito bonito
e a pulsão
mulher
sexual.
Fazer clipe lésbico, mesmo se ela não é lésbica.
Ok, Adrilis
e Paulo.
O instinto
e a pulsão sexual
isso não
são preconceitos.
Né? Por que será?
Paula e Adrilis, olha, eu vou pedir desculpas para vocês, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente vai falar muito sobre o Blackout Tuesday que teve ontem e também vamos falar sobre a fala do Aras em relação ao artigo 142. É rapidinho, não sai daí que tá imperdível, Mone.
Jovem.
Horas e 12 minutos, vem cá, Estopinha, chega mais comigo aqui, gente, vamos falar um pouquinho sobre a questão do Blackout Tuesday de ontem. Todo mundo acho que percebeu, né, no Instagram, uma imagem que foi tomada, aquela foto com um quadrado todo preto. Eu queria que a Paulinha, já tá aparecendo aqui, a Paulinha explicasse para nós um pouquinho o que, que foi essa ação ontem, Paulinha.
Pois é, essa ação faz parte de um outro movimento que é hashtag The Show Must Be Paused, que foi proposta por duas mulheres negras da indústria da música, a Jamila Thomas e a Brianna Eidman, que são executivas da gravadora Atlantic Records. Então, a proposta da Blackout Tuesday, que seria a terça do Blackout, era mesmo chamar a atenção, apoiar as manifestações antirracistas que começaram lá nos Estados Unidos após a morte do George Floyd. A gente viu essa manifestação no Instagram, não só de artistas da música, eu acho que todo mundo resolveu também compartilhar, né, a tela preta com hashtags. Teve influenciador que recomendou uma série de outros influenciadores negros. As pessoas usaram isso daí, cada uma da sua forma, mas acho que muito em apoio ao antirracismo, que eu acho que é um sentimento comum, na, espero que a enorme maioria da população mundial. Lá nos Estados Unidos, a MTV também usou o tempo que a gente assistiu ali em vídeo para que o George Floyd viesse a falecer. 8 minutos e 46 segundos de tela preta, para prestar uma homenagem ao George Floyd, também a outras vítimas da violência policial. Muitos artistas também tomaram outras atitudes. A Rihanna, por exemplo, fechou ali o e-commerce dela, ela não fez nenhuma negociação, não fez nada nesse dia, para também chamar atenção. Existia essa demanda para que os artistas não lançassem nada de novo nessa data, né? Que ficasse realmente ali um tempo de contemplação, que nada, nenhuma outra coisa fosse publicada nas redes sociais. A gente teve o Jay-Z numa outra atitude, ele que chegou a ligar para o governador de Minnesota para exigir justiça no caso Floyd. Ele, através da Tim Rock, que é a agência gigante dele de talentos, comprou espaço de página inteira em jornais de Nova York, Denver, Chicago, Los Angeles, Filadélfia e Atlanta, dedicando essa página para o George Floyd e trazendo dizeres ali do Martin Luther King, um discurso dele de 65 no Alabama. A Katy Perry, por exemplo, que é uma artista branca, foi lá e colocou que era o momento de aprender, e ela, como outros artistas, como Harry Styles, resolveram doar dinheiro para um fundo que está pagando fiança de pessoas que são presas durante os protestos. Três das maiores gravadoras do mundo também aderiram, a Universal, a Sony, a Warner. Aqui no Brasil, o Emicida, que tinha uma música para ser lançada agora, resolveu lançar numa outra data, né? Essa questão do The Show Must Be Paused. Então, vamos parar agora para pensar seriamente nisso que está acontecendo. Ele ia lançar Sementes com a Drica Barbosa agora em 2 de junho, adiou para 9 de junho. O Marcelo D2 abriu espaço para o Bruno Ramos, que é um representante articulador do movimento funk do Brasil. Ele publicou um vídeo do Bruno, vamos conferir.
Eu sou Bruno Ramos, representante articulador do movimento funk no Brasil. Movimento cultural mais criminalizado do país hoje. Um movimento periférico, majoritariamente preto e que sofre todo dia com a repressão policial. Hoje explodiu nas redes, tá ligado? A hashtag Blackout Tuesday, que surgiu nos Estados Unidos em resposta à morte de George Floyd por um policial que representa um sistema supremacista branco. Aliados estão abrindo espaço das suas redes para vozes que lutam diariamente contra o genocídio do povo preto, e por isso eu estou aqui. Que esse movimento cruze fronteiras e seja o estopim para a consolidação de uma luta antirracista internacional. Leiam, escutem, contratem pessoas pretas, cedam seus espaços de privilégio a pessoas pretas. Essa briga é de todos nós. Vidas pretas importam.
Aí a gente teve a Ivete Sangalo também, ela postou um textão bastante longo, dizendo que ela nunca vai saber exatamente o que é o racismo, por não ser negra, nem ela, nem os filhos, mas que é importante se reconhecer e que todo mundo, de fato, lute contra isso. Ela fechou dizendo, é impossível apagar da história todo o sofrimento, mas é possível fazer um amanhã diferente. Milton Nascimento fez um vídeo dizendo que vidas negras importam. Djavan postou tag. E a Elza Soares postou um vídeo dela com outras artistas negras, como a Larissa Luz e a Verônica Bonfim, cantando. Tem um trechinho, exibe para mim aqui, para o pessoal sentir como é que foi, para eu explicar o que, que a Elza falou, porque ela discordo um pouco desse movimento da tela preta.
Do mercado era carne negra.
Foi a carne negra.
Foi a carne
negra. A carne mais barata do mercado era carne negra.
Pois é, aí ela publicou esse vídeo e disse o seguinte, ó, gente, eu respeito muito as manifestações e opiniões de todos. Todo protesto é válido e não existe a maneira mais correta de fazer. Mas eu não vou esconder meus negros com uma tarja preta. Eu não vou me esconder num blackout que não faz sentido para mim. Eu quero é luz, quero foco em nós, no povo preto desse país. E propôs, por que não, então, a rede toda, que todos inundem as suas redes com um povo preto, principalmente as pessoas que são ou se autodeclaram brancas e possuem milhões de seguidores. Vale postar imagem de gente famosa, gente que não é famosa, aquela amiga negra que você admira, de um parente, do gerente da empresa que você trabalha, do estilista, do presidente, enfim. E aí ela coloca aqui essa proposta do que ela chama de hashtag Onda Negra para dar visibilidade para essas pessoas.
Muito bem, gente. Olha, antes da gente partir para o debate, eu queria mostrar para vocês uma reportagem da Letícia Santini, porque, de alguma maneira, tem tudo a ver com isso. O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, chamou o movimento negro de escória maldita. Vamos acompanhar.
O presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, classificou o movimento negro como escória maldita em uma reunião gravada sem que ele tivesse conhecimento. Na ocasião, ele também disse que Zumbi escravizava pretos, criticou o Dia da Consciência Negra e usou o termo macumbeira para se referir a uma mãe de santo. Os trechos foram divulgados nesta terça-feira pelo jornal Estado de São Paulo. De acordo com a publicação, o encontro de 30 de abril teve participação de outros dois servidores e serviu para tratar do desaparecimento de um celular corporativo de Camargo. No diálogo, ele diz que havia deixado o celular numa gaveta da fundação e insinua que o furto pode ter sido proposital. É nesse momento que Sérgio Camargo, que é negro, se refere ao movimento negro de forma pejorativa.
Movimento negro, os vagabundos do movimento negro. Se escolhe, maldito.
Em nota, Sérgio Camargo lamentou a gravação ilegal de uma reunião interna e privada. Na declaração, ele reitera que a Fundação, em sintonia com o governo federal, está sob um novo modelo de comando mais eficiente e transparente.
Muito bem, vamos debater então. Vamos começar pelo Adriles aqui. Adriles, na sua opinião, o que, que representa ter e manter essa pessoa no cargo, hein?
A falta de diálogo. A declaração, embora tenha sido gravada numa ocasião privada, revela exatamente essa sanha de ódio que o Sérgio Camargo tem em relação ao movimento negro. Eu acho que a gente deveria amadurecer no sentido de um conceito que eu acho muito complicado, que é o lugar de fala, e dar lugar de fala realmente para as pessoas negras e pardas e mestiças no Brasil. Porque eu acho que há uma distinção muito clara entre quem são todas as pessoas negras, pardas e mestiças do Brasil e aqueles que falam por elas. Então fica essa briga de direita, representada pelo Sérgio Camargo, a direita negra e a esquerda negra, pelos movimentos negros, e todos são, de alguma forma, radicais. Ora, eu começo com um exemplo pessoal. Eu fui ameaçado de morte, de tortura, de ser esfaqueado, de ter as pernas quebradas, de ter a minha casa incendiada, para um eventual comediante que achava que estava fazendo graça em relação a isso. Olavo de Carvalho, o filósofo Olavo de Carvalho, foi casado com uma negra. Tem um filho mestiço. Ele é chamado, por parte dos movimentos identitários, de eugenista racista. Então, a gente tem assim, movimentos identitários também, de alguma forma, justificando a violência e a barbárie, e até o assassinato de outras pessoas, em nome de uma indignação pelo racismo. A indignação é legítima, meus caros, mas a morte, a ameaça, a raiva, o ódio em relação a quem não tem nada a ver com racismo, não é legítimo. O que o Sérgio Camargo deveria fazer, e eu não sei se ele vai querer fazer isso um dia na vida, é tentar dialogar, porque o racismo realmente é uma chaga, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, como no mundo. Mas eu discordo que ele esteja aumentando, ele está sendo mais filmado. Ele está sendo mais visibilizado. E, infelizmente, ele está sendo colocado como causa justa para promover algum tipo de injustiça. Baderna, terror, quebra-quebra, assassinato, para justificar a indignação com uma coisa asquerosa que é o racismo, não pode ser justificado. Você atribuir falso crime de racismo a alguém que está fazendo uma ode à miscigenação, como eu fiz, para falar que a mistura racial é uma coisa boa, aí alguém vai e deturpa minha fala, fala que escravas negras nunca foram estupradas, eu nunca disse isso, fala que o Olavo de Carvalho, que casou-se com uma negra, é um racista, misógino e eugenista, que quer branquear a raça, ele nunca fez isso, ele nunca disse isso, entendeu? Agora, então, há erros do Sérgio Camargo, que tem um ódio profundo ao movimento identitário, que às vezes, por sobrar, por ter um histórico de racismo no Brasil que é enorme, no mundo que é enorme, às vezes sobra na fala. Só que essa sobra realmente não pode se caracterizar como ódio a quem não é racista. E o Sérgio Camargo tem que, de alguma forma, como chefe de Palmares, estabelecer esse tipo de diálogo, okay, para apaziguar os ânimos. Senão a gente vai ficar criando essa dicotomia falsa entre brancos e negros num país que é essencialmente mestiço na sua maioria. Okay. A gente tem que misturar as ideias e, sobretudo, eu queria reiterar só esse fato, Paulo, dar voz aos negros que não estão nos movimentos identitários, seja de direita ou seja de esquerda. O negro realmente brasileiro, o pardo brasileiro, tem pouquíssima voz nessa discussão e eu gostaria muito de saber o que ele pensa.
Não apenas os pardos e negros, mas também os integrantes desse programa. Então, vamos dividir bem as falas aqui. Vamos Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os três. Eu quero jogar na roda aqui para a gente debater. Nós vimos ontem, gente, esse Blackout Tuesday que mobilizou a internet mesmo. Eu vi, a gente abriu o Instagram ontem, né? Paulinha, Vini e Adriles.
Sim.
Só imagens pretas exatamente desse movimento. Agora eu quero botar uma pitada aqui de tempero nesse nosso debate. Nós tivemos morto ontem o David Dorn, que é capitão aposentado da polícia de St. Louis, em Missouri, nos Estados Unidos. Ele é negro, policial negro, foi brutalmente assassinado por saqueadores incentivados por esse movimento, né, um pouco mais radical que está acontecendo nos Estados Unidos. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, vocês vão concordar comigo que tem dois pesos e duas medidas nessa história. Da mesma maneira que o George Floyd foi morto, esse policial negro também foi morto. Agora, por que que não há a mesma intensidade da revolta com a morte deste policial? Não é um negro também? Nós não temos que, da mesma maneira como a gente acha a morte de George Floyd algo que não deveria ter acontecido, será que essa revolta ela não deveria ter a mesma intensidade com esse policial morto e com tantos outros negros que também morrem? Eu queria ouvir um pouquinho vocês. Vou começar pela Paulinha, depois Vini e encerra com a Adriles. Vamos lá, Paulinha.
Acho que qualquer morte causa indignação, né? Qualquer morte. Eu acho que no caso desse homem que estava sendo retido por um membro da polícia, ela é simbólica, porque ela reproduz o que acontece diariamente num sistema, né? É claro que George Floyd é por ele, mas é por tantos que, como ele, morrem na mesma situação. Esse policial é uma morte que a gente tem que sofrer. Como aqui no Brasil acontece a morte de vários policiais que são assassinados porque, por exemplo, a facção descobre ali a farda dele sendo lavada na comunidade e esses homens são assassinados. É um absurdo, claro, sim, é um absurdo também. Eu acho que esse negócio da manifestação, a gente tem que dividir um pouco o que está acontecendo. A gente sabe que tem gente que está ali para provocar arruaça, que está ali para cometer saques, para entrar nessas lojas. Tem um monte de matérias já explicitando que tem até grupos organizados, até de facções racistas se aproveitando dessas situações para criar balbúrdia. Então, tem coisa séria, tem coisa que está sendo feita por uma causa e tem baderna. São coisas diferentes que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu acho que a gente tem que dividir. Agora, qualquer morte, qualquer gente, pessoa que morra, um policial ou uma pessoa que é espancada durante os conflitos, existe alguma justificativa para isso? Eu acredito que nunca tem justificativa para nada disso. Para nada disso. Agora, esse senhor aí, que está na presidência de uma instituição que é de defesa dos negros, eu não acredito que todo negro de direita pense igual a ele, não, tá? Eu não acho. Eu acho que o problema ali é ele estar nessa posição, porque ele foi escolhido para essa posição e se ele vai continuar ali depois dessas falas. E eu acredito que vai. Porque eu não acho que o propósito desse governo é abrir diálogo.
Ok. Vamos ouvir o Vini aqui. Vini, eu entendi o que a Paulinha quer dizer, mas eu quero insistir nessa questão da intensidade da indignação. Nós não deveríamos estar também indignados com essa quantidade de saqueadores, de gente absolutamente vândala, que está destruindo os Estados Unidos e que, sim, acabou matando cruelmente um policial negro. Ou seja, se nós estamos falando aqui de negro, não é negro que é assassinado apenas por policial. É policial que também é morto. Queria ouvir tua opinião.
É claro, Paulo, acho que a gente tem que se indignar com qualquer morte, ainda mais partida de um ato de violência como essa. Eu acho que o que a Paulinha quis dizer, e eu compreendo também, é uma discussão que a gente tem tido aí nos últimos dias, é sobre essa sequência de repressão policial, essa impunidade, essa injustiça que essa população negra acaba sofrendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, por isso que às vezes acaba saindo esta reação mais violenta. Obviamente que a gente queria protestos, aí, manifestações pacíficas, né? Porém, essa população... E a gente tem que dizer também que tem muitos aproveitadores, né? Também em torno desses protestos e dessas manifestações. Agora, obviamente que a gente deve repudiar e se indignar com qualquer morte como essa. Agora, a pergunta é, né? O que que esse senhor está fazendo ainda na Fundação Palmares, o Sérgio Camargo? E eu respondo o que ele está fazendo, porque a única fala dele que foi vazada, que eu concordo, é ele está em plena sintonia com o governo. O Sérgio Camargo, ele está neste governo porque ele fala as coisas que fala. Sempre falou, sempre se posicionou assim, com ódio, com rancor, com mágoa, desconsiderando todo o contexto histórico do movimento negro, de luta, de conquista, de um povo que foi escravizado, de um povo que foi oprimido. Ele está lá falando que esse povo é a escória, esse movimento é a escória da humanidade. Quer dizer, isso é racismo. Isso é racismo. Então, a permanência do Sérgio Camargo no governo, eu só compreendo que é a política do governo. É a política de Estado, então, deste governo, tratar este movimento como escória. É lamentável. Num governo sério, num governo que tivesse a preocupação em combater o racismo, esse senhor não deveria nem ter sido convidado, quanto mais permanecer nesse cargo.
Ok, vamos encerrar o debate agora com a Adriles. Vamos lá, Adriles.
Eu vou responder diretamente à sua primeira pergunta, Paulo. Um policial negro não causa, assassinado não causa a mesma comoção, exatamente pelo elemento de autoridade, de ideopatia das pessoas que o colocam como autoridade. A maioria da força policial brasileira, por exemplo, que é chamada de genocida, é negra, é parda, é mestiça. São heróis que são mortos em combate o tempo inteiro, na sua maioria. Isso não quer dizer que exista uma minoria que cause desmandos, que cause tortura, que cause morte, como no caso dos Estados Unidos. A maioria da força policial americana é absolutamente heróica. 90% dos assassinatos de negros nos Estados Unidos são cometidos por outros negros. Não quer dizer que os negros sejam assassinos. Quer dizer que eles vivem numa situação de pobreza, de exclusão, dado o fato da abolição... para cá, assim como no Brasil, foram colocados numa situação de marginalidade, de miséria, de pobreza, de exclusão social. Isso causa desagregação social. É esse o problema do racismo histórico que a gente vive. Os negros são associados à pobreza e à exclusão social a vida inteira. E, eventualmente, alguns deles, inclusive, se tornam policiais, e policiais absolutamente heróicos. E quando são mortos em combates, até por um movimento que se diz antirracial, na sua origem, são ignorados. Eu acho isso muito lamentável e muito triste e fruto de uma ideologização de um racismo estrutural, não só no Brasil, como no mundo, que é apropriada por setores fascistas da esquerda, como a Antifa, que não impede que a gente chore a morte de um negro porque ele é policial, porque ele é um braço do Estado. Isso é muito triste.
Muito bem, nós vamos caminhando agora para o encerramento do nosso programa e eu queria ouvir da Paulinha se a gente tem tweets. Temos tweets, Paulinha?
Temos tweets maravilhosos, porque o pessoal está planejando aí o pós-pandemia, o cardápio de vinganças, perfil maravilhoso que sempre segue aqui o Morning Show, usou o Chaves abraçando a Chiquinha. Hashtag no pós-pandemia eu vou reaprender a abraçar. Estou sentindo muita falta disso. Aí o Dalan, o retorno, escreve aqui pra gente também no Twitter o seguinte, ó, vou chamar geral pra tomar uma chopada, falar muita bobagem, dar risada, tomar de novo e convidar direita e esquerda para shots de tequila. Cuidado com o Conar, hein, não vai fazer live. Depois tem o senhor F aqui, a situação da quarentena já está tão complicada que eu tenho saudade até da frase deu não autorizado, senhor. Quando a gente vai comprar no débito, né? Às vezes acontece.
Muito bem, Paulinha. Um beijo pra você, querida. Até amanhã. Valeu.
Até amanhã. Tchau, tchau.
Vini, aquele abraço.
Valeu, Paulo. Forte abraço.
Doutor Adrilho Jorge, meu caro companheiro de estúdio, muito obrigado por mais um programa.
Vai almoçar comigo hoje?
Vamos almoçar obrigado. Assim, mas com distanciamento
social.
Não,
porque social, o nosso produtor é hipocondríaco e foge de mim.
Produção, muito obrigado pelo programa de hoje. Audiência, super obrigado. Amanhã, 10 horas em ponto, nós estamos ao vivo aqui na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. É um prazer e uma honra. Aquele abraço. Tchau.
Que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Loja 100 informam. Seguindo rigorosamente os procedimentos de segurança, estamos reabrindo algumas de nossas lojas.
Evita aglomerações e corre menos risco de contaminação. Toda vez que precisar usar dinheiro, lembre-se disso. Use o cartão. É mais prático e muito mais seguro.